another Miami Dolphins.
Miami running around, circling. Oh, look out! Gronkowski didn't have the angle. Touchdown! Oh, Kenyon Drake! A miracle!
Fala, torcida do Miami Dolphins! Hoje o Fala é um pouquinho mais modesto, vamos devagar, porque a free agency está a toda. Eu não tô tão a toda assim, mas vamos lá, assim mesmo, né? A gente está aqui para isso. Vamos comentar o que estamos vendo nesse início de free agency para dar uma certa localização para vocês. A gente está falando na quinta-feira, dia 17, são 7 horas da noite. A Free Agency, ela começou aquele período de negociações abertas, vamos dizer assim. Ela começou na segunda-feira desta semana. Apenas para dar uma noção espacial para vocês de quando a gente está fazendo esse Finscast em relação à abertura da Free Agency. E eu estou aqui de volta com meus companheiros de Finscast para a gente debater o que a gente está acompanhando das contratações, tanto do Miami Dolphins, especialmente do Miami Dolphins, como também das contratações no restante da NFL. Vou começar dando um grande abraço aqui para o meu amigo Marcos Vieira. Fala, Marcos, tudo em ordem, irmão?
Fala, Rafa, fala, torcida do Miami Dolphins. Tudo certo, dentro das expectativas. Gente que está decepcionada, gente que está animada. Qual que é o feeling aí de vocês? A gente daqui a pouco vai entrar em cada nome que os Dolphins assinaram nessa off-season. A gente vê aqui os feedbacks que a gente recebeu. Muita gente gostando, outras pessoas odiando as contratações do Miami Dolphins. Então vamos lá com calma que a gente preparou um episódio bem bacana para vocês. E tenham paciência, vamos nessa.
É isso aí. E para continuar, né, o nosso debate, sempre o nosso irmão um pouquinho mais velho, o irmão da barba branca, vamos dizer assim, né? O Marcos está com a barba ainda negra, né? A minha está ficando grisalha e já temos um companheiro da barba branca, né, meu amigo Thiago?
Fala, galera! E aí, Rafa? E aí, Marcão? Eu não tô usando mais o Gleicin 2000? Como é que chamava esse? Que tipo, você pintava
era
o cabelo?
Era um negócio desse aí mesmo,
1406, Polishop. Bom, fins up pra todo mundo, vamos falar de free agency. Começou logo as primeiras horas do free agency, eu achei que foi muito positiva pro Miami, porque a gente conseguiu trazer de volta o Emmanuel Ogba, um contrato justo, um contrato honesto, e desde então, bons nomes, nomes com upside, nomes que talvez a gente tenha pago um pouco mais, algumas saídas, perdemos um fan favorite, como o Mac Hollins, por exemplo, porém outras peças estão voltando e assinando a extensão. Tem muito assunto nesse Finscast número 118, é isso, Rafa? Lembrando que o pessoal pode acompanhar a gente no Twitter, que é o @brdolphins, no Instagram, miamidolphins.br, e a gente tem uma lista de WhatsApp, na verdade um grupo de WhatsApp, para você acompanhar tudo, todos os dias, interagir com a gente. É só pedir o link lá no Instagram ou no Twitter. Vamos ter o maior prazer de receber você, que é torcedor, no nosso grupo. Eu tô gostando da nossa free agency, se essa é a pergunta, Rafa.
Vamos lá, vamos bater aqui os jogadores, né, que foram ou contratados ou trazidos de volta, né, os jogadores que permanecem em Miami. Então a gente tem a lista aqui completa dos nomes, alguns nomes novos, alguns nomes que talvez muitos de vocês nunca nem tenham ouvido falar. Eu tenho alguns nomes aqui que eu nunca nem ouvi falar. Então a gente vai trazer até o momento as contratações de Keon Croson, vem para ser o substituto, vamos dizer assim, do Mac Hollins nos Special Teams. A renovação do Emmanuel Ogba, talvez o nome de mais impacto nessa free agency até o momento para o Miami Dolphins, permanece um dos principais jogadores do elenco. E esse foi o primeiro grande movimento, esse foi na verdade o primeiro movimento da free agency, né? Tirando evidentemente o fato da franchise tag no Mike Gesicki, né? O Emmanuel Ogba permanece nos Dolphins num contrato muito interessante. E aí temos o Chase Edmonds, running back, que era reserva do James Conner lá no Arizona Cardinals. O Cedric Wilson, que era slot receiver do Dallas Cowboys, vem para ser slot receiver do Miami Dolphins. Outra grande contratação aqui, o Ted Bridgewater, quarterback, vem para ser reserva do Tua. Então essa aqui eu gostei muito. Outra contratação que eu gostei bastante, o guard Connor Williams, que era guard do Dallas Cowboys também, segunda contratação aí vindo do Dallas Cowboys. Aqui duas renovações, vamos dizer assim, dois novos contratos, dois jogadores retornando para o Miami Dolphins na mesma posição. O Duke Riley e o Elando Roberts, ambos linebackers. O Duke Riley tem um papel mais importante como special teamer, né? O Elando Roberts não. O Elando Roberts, teoricamente, não vindo mais ninguém, vem para ser o titular, para permanecer titular da equipe ao lado do Jerome Baker. Temos também o Preston Williams, num contrato que eu achei interessantíssimo, porque a base contratual dele é baixíssima, são em torno de $500 mil, e aí ele tem incentivos, leia-se, se jogar ganha, se não jogar não ganha, né, que podem chegar até $2 milhões, mesmo que se chegar a $2 milhões seria um ótimo sinal de que ele produziu, então, e vai ganhar pouco mesmo se produzir, então aqui eu não tenho do que reclamar. O Sam Egwuavoom, né, também, Egwuavoom, nome complicado, é outro linebacker, né, que permanece na equipe. Aqui uma contratação interessante é do Alec Ingold, que é fullback, né, um fullback, um dos bons fullbacks da NFL, vindo lá do Las Vegas Raiders.
Gostei dessa, minha favorita.
Muito bom.
Exato.
Muito
bom. Essa foi uma excelente contratação, essa daqui acho que é unânime, né, a gente tem aí na liga mais ou menos uns 4 ou 5 bons fullbacks. Esse certamente é um deles. E aí a gente sabe que o ataque do Mike McDaniel passa obrigatoriamente pela utilização de fullbacks. E a gente conseguiu um ótimo fullback. E aí vem o Raheem Mostert, né, que já foi jogador do Miami Dolphins, né, sem sucesso. E ele conseguiu algum sucesso, principalmente no São Francisco 49ers, jogador que vem de lesão, não jogou a temporada passada, se eu não me engano jogou um jogo, se lesionou de forma grave, já está recuperado e vem para o Miami Dolphins, um jogador que era praticamente uma exigência do Mike McDaniel, né? E aí a gente tem mais um jogador nesse perfil, o Trent Sherfield, também do São Francisco 49ers, esse é um wide receiver, mas que vem para jogar mais no special team. E aí tem o River Craycraft, também estava no Miami Dolphins, e o Chris Straveler, também jogador do Miami Dolphins. Esses últimos são mais jogadores de special team. Galera, os nomes são esses, até o momento. A gente está aqui, eu estou aqui que nem um maluco dando F5 o tempo inteiro no Twitter, porque a gente tem a expectativa de outras contratações. Mas nesse momento são 7h13 da noite de quinta-feira, dia 17. Os nomes são esses. Tiago, até este minuto, o que você está achando no geral dessas contratações dos Dolphins?
Eu tenho acompanhado tudo junto com vocês lá no grupo e obviamente que tem contratações que a gente gosta mais, tem contratações que a gente gosta menos. Eu confesso que esperava um pouco mais de agressividade, principalmente na construção da nossa linha ofensiva. Ótimo guard, Williams, é um jogador novo, 24 para 25 anos agora, apesar de ter tido um ano abaixo no ano de 2021, algumas métricas mostram que ele ainda é muito bom, então foi uma boa contratação, na minha opinião, 14 milhões, né? 21 milhões, 14 garantidos, 7 milhões por ano, achei que tá ok. O Cedric Wilson, eu gostei, eu acho que ele é um cara forte de imposição para slot, vinha fazendo boas temporadas jogando no Cowboys, é aquele cara chamado underrated, acho que pode dar certo. Agora, o que eu fiquei um pouco surpreso, foram com os dois running backs que vieram, né? O Chase Edmonds, não que eu ache ele ruim, mas eu não acho ele confiável para ser aquele running back de first e second down, né? Que é o que a gente acha que ele vai ser, apesar de ele ser um cara bastante dinâmico, de gostar de receber a bola fora do box, né? Ele é um bom recebedor, apesar de ser um running back. E achei que o Mostert não viria, embora o nome dele tivesse sempre sendo falado, por 3 milhões achei que ficou um pouquinho caro. Já vou terminar essa primeira colocação com uma dúvida. Por que que ainda não cortaram Jesse Davis? Por que que ainda não cortaram os caras que a gente sabe que devem ser cortados? É porque ainda tem cap? É alguma questão logística? Eu não consigo entender isso.
Vamos entrar nessa falta de cortes ainda. O Miami Dolphins não cortou ninguém praticamente, né? Somente os jogadores que estavam sem contrato que não voltaram. A gente já vai entrar nisso, até porque é um assunto bem interessante. Realmente a gente tem ainda no elenco jogadores questionáveis e a gente ainda pode e deve abrir muito espaço no cap space com a saída desses nomes. Eu vou fazer a mesma pergunta para você, Marcos. O que que você está achando dessa off-season, esse começo de off-season do Miami Dolphins, esse começo de free agency do Miami Dolphins no geral?
Até aqui, Rafa, eu tô achando muito bom. Eu acho que tem gente que não gostou, que tá insatisfeita. É uma questão de expectativa. Muita gente, quando se fala em free agency, começa a pensar justamente nos grandes nomes, nas baleias aí do mercado que estão disponíveis e que querem que o Miami Dolphins traga as estrelas. Mas quem estava acompanhando um pouquinho mais atento o time, já sabia que Miami tinha alguns alvos. De todos esses alvos que Miami tinha no board da free agency, os Dolphins conseguiram até agora simplesmente todos. O Thiago pontuou aqui, né, que está faltando um pouquinho de agressividade, que foi o que o Chris Greer prometeu naquela entrevista e tudo. Essa agressividade, né, isso que a gente está realmente, até agora não apareceu. A gente está gravando a quinta-feira às 7 horas da noite. Mas a gente sabe que tem dois nomes grandes no mercado que Miami está na luta para trazer, e esses dois nomes receberam proposta dos Dolphins e ainda não decidiram o destino, seja em Miami, seja em outro lugar, que é o Teron Armstead, que é o left tackle do New Orleans Saints, e o Lyle Collins, que é o right tackle do Dallas Cowboys, que acabou sendo liberado pelo time de Dallas por uma questão de espaço salarial. Aí fala, mas Miami não dispensou ninguém até agora. E Miami contratou uns caras aí, fundo de elenco, que ninguém nunca ouviu falar, nessa free agency, está pagando... Calma, gente. Os Dolphins não estão contratando um elenco de 53 jogadores agora. Eles estão contratando um elenco para 90 jogadores. 90 jogadores são o total que pode participar do training camp. Então, óbvio que vocês vão ver umas contratações que vocês vão perguntar, meu, quem é esse cara? Mas por que que está contratando esses caras tão ruim assim? O elenco vai encher de gente ruim até o training camp, gente. Isso é normal, acontece todo ano, não é? Necessariamente alguns nomes que serão titulares, não é isso? Eles vêm, tipo o Chris Traveller lá, que é o quarterback que veio da CFL. É o cara que vai ser o quarterback 3. O training camp deve ter até mais um quarterback além deles, além do Bridgewater e do Tua. Então, o Trent Richard, que veio do... Trent Sheffield, que veio do 49ers. O cara foi o destaque do training camp dos 49ers, estava melhor que o Brandon Ayuk o training camp inteiro. Na temporada acabou sumindo um pouco, mas é um cara que a gente está tendo uma mudança de head coach. Então é natural que esse novo head coach, que ele vem para implementar um sistema novo de ataque, acabe contratando alguns nomes que ele já tem alguma familiaridade e que vão ser líderes do elenco, ajudar a instalar esse novo esquema ofensivo, da mesma maneira que o Brian Flores fez quando trouxe Caio Vanoy, quando trouxe um monte de gente de New England. Acontece, é natural, vocês podem gostar, podem não gostar, podem discordar, mas de maneira pragmática é isso que acontece. E todo mundo sabia que o Mike McDaniel ia trazer o Raheem Mostert. Mas o Duke Johnson foi tão bem ano passado, por que que não renovou com ele ainda? O Miami tentou, ele não aceitou a proposta dos Dolphins, a grana que ia para ele acabou indo para o Mostert. O Alec Ingold. Pô, era, Miami disputou ele com vários times bons. Estava incluso o Patriots, estava outras franquias competitivas. Ele escolheu Miami. Pô, show de bola, vamos ter um fullback finalmente. E conseguimos praticamente trazer todo mundo da defesa do ano passado. Essa defesa ainda não está completa. A gente sabe que precisa de um linebacker. O Rafa já está fazendo careta aqui para mim. Eu concordo que precisa de linebacker. A classe de linebacker do draft é boa. Mas para um elenco que em janeiro, fevereiro, estava todo mundo falando ai, mas os jogadores gostavam tanto do Brian Flores e ele foi demitido, agora vai todo mundo querer sair dos Dolphins. Cara, ninguém da defesa saiu. E a gente sabe que o Brian Flores não era unanimidade no vestiário ali. No ataque, todo mundo já sabia. Mas está provado que hoje, no vestiário da defesa, ele também não era tão querido assim como alguns poderiam imaginar. E trazer por 100% da defesa de volta, eu acho um baita feito do Mike McDaniel em conquistar a galera aí nesse novo planejamento de time.
Porque a ideia que eu tenho de free agency é você cobrir alguns buracos da sua equipe e você montar o restante do time no draft. Time tem que ser montado no draft e free agency é para você cobrir alguns buracos. Nós falávamos desde o ano passado que algumas unidades, não tô falando de jogador em específico, vou falar da unidade em geral. Algumas unidades eram unidades problemáticas dos Dolphins que precisavam ser arrumadas na free agency para a gente chegar tranquilo no draft e montar a equipe e trazer os talentos via draft. Uma das unidades é a linha ofensiva. A linha ofensiva a gente sabe que está demorando um pouquinho e até essa espera está normal. A gente está agoniado, é verdade, mas me parece uma coisa mais controlada, uma coisa mais pensada, beleza. E aí a gente endereçou a unidade de running backs e a unidade de linebackers. Eram duas unidades que a gente reclamava muito. A gente trouxe de volta os mesmos linebackers do ano passado. Ou seja, não houve melhoria. Não houve perda, mas não houve melhoria. Thiago, Elando Roberts de volta. E aí dois jogadores que são de special teams, porém jogam alguns snapzinhos na defesa também. Duke Riley e Brandon Scarlett de volta.
Que maravilha, hein?
Thiago, não teve melhora, não teve perda, mas como é que você entende isso, essa manobra?
Não, e aquilo que eu fico na avaliação. Esses caras sobraram depois de alguns dias de free agency, porque eles não foram, a gente não assinou com eles na segunda, né? A gente assinou com eles ou na quarta ou na quinta-feira. Será que é igual Tostines? Vende mais porque é fresquinho ou vai fresquinho porque rende mais? No caso deles, ninguém quis e a gente queria. Porque assim, eu vi que esses caras receberam até um aumento salarial em relação ao último contrato. E eu também não acho que o nosso Special Teams tenha feito um trabalho assim que não precisasse de investimento. Até porque foi feito investimento. A gente trouxe o rapaz lá de Indianápolis.
Do Giants, o Keon Crossan.
Isso, esse daí, não é do Giants, não do Colts. E o que eu fico preocupado é...
Preciso interromper você um minutinho, desculpem.
Vai.
O Jordan Schultz, né, que vem sendo uma das razoáveis fontes aqui da NFL, acaba de dizer que o Lyle Collins está visitando o Cincinnati Bengals nesse momento.
Ele não estava em Miami?
Ou seja, não, ele não estava em Miami. Uma fonte do Marcos disse que ele visitaria Miami hoje.
Isso, agendado para visitar Miami hoje à noite.
Mas eu não dei a notícia porque eu não confio nessas fontes do Marcos.
Isso é pessoal, hein, meu?
Só confia no Amarkelli e no Neil Driscoll. São os dois que ele retweeta, mas pode olhar lá no feed.
Bom, antes de vocês trocarem farpas, eu queria fazer essa reflexão. Será que esses jogadores de Special Teams, eles não tiveram interesse de outras equipes da NFL? porque a gente promoveu, inclusive, com um aumento salarial para alguns deles. Eu não estou satisfeito ainda, óbvio. Estou achando que a gente fez uma boa free agency. Inclusive, no @BRDolphins lá, teve uma enquete. Eu coloquei como uma boa, né? Não era uma excelente, nem mediana, era uma boa. Mas eu já esperava estar encerrando essa quinta-feira, quarto dia de free agency, já com pelo menos um dos lados de tackle resolvido na offensive line. E isso é fundamental. Nós estamos falando de um quarterback que precisa de apoio. A pior offensive line da NFL. Óbvio que não dá para trocar os 5 de uma vez, mas eu tô achando que a gente está se preocupando muito com os detalhes. Eu confio no Boyer e na unidade de defesa, sim, mas tô achando que o mais importante, eles estão prevaricando, estão deixando de atuar.
Marcos, eu preciso perguntar isso para você, porque eu tenho visto que você tem sido mais otimista com relação às contratações dos Dolphins até o momento. A gente sempre falou no ano passado que esse miolo da defesa do Miami Dolphins, especialmente no segundo nível, ou seja, os linebackers, precisavam de upgrades, de melhorias na posição. E aí a gente mantém os mesmos jogadores do ano passado. O que você vem argumentando é: vamos buscar no draft.
Aí faz trade. O que a gente tem que considerar é que, assim, é analisar a pintura do quadro inteiro. A gente não tem o quadro completo hoje. A gente está aí na primeira semana de free agency, os times estão negociando, estão fazendo, a partir do momento que eles conseguem um jogador, eles dispensam outros, readecam o cap, fazem trocas, fazem negociações. Então, por exemplo, a gente está falando hoje que o rumor da vez é que o Deshaun Watson vai para o Atlanta Falcons. Tá? Parece que vai anunciar hoje à noite ainda. Beleza, ele vai pro Atlanta Falcons ou ele vai para o Saints? Estão falando que é o Falcons. Beleza, se ele for para o Falcons, o Matt Ryan vai para onde? O Matt Ryan é um cara que teve muito sucesso no esquema ofensivo do Kyle Shanahan, teve o ano da carreira dele ali com o Mike McDaniel. Ah, mano, mas o Miami tá comprado com o Tua, vai dar suporte com o Tua. Será que vai mesmo com outros jogadores liberando? Não sei, tô especulando aqui, tá? Não é uma informação. Tô falando isso para vocês entenderem a dinâmica do mercado. Tá. Se o Watson for para New Orleans, aí muito provavelmente libera o Teron Armstead, porque eles não vão ter como pagar o Watson e o Armstead, a não ser que o Armstead assine por preço de banana. Ele não vai querer, com a idade que ele tem a chance de ganhar muito dinheiro, porque a proposta aí dos Dolphins parece que está na casa de entre 50 e 60 milhões de dólares aí. Então ele aí sim poderia vir para Miami. Agora, como que a gente analisa se a free agency dos Dolphins está sendo boa ou não? A gente tinha algumas informações de quem eram os alvos do Miami nessa free agency. Miami conseguiu os alvos que queria? Até agora, aparentemente, sim. Certo? Conseguiu aí. O Chris Greer falou que queria de 2 a 3 titulares para a linha ofensiva. Até agora só veio um. O Miami trouxe um quarterback para competir com o Tua, que acho que se o Tua se machucar ou outra coisa, é um upgrade em relação ao Brissé. Acho que deixa o time mais competitivo do que era. A gente sabe que Miami queria muito o Chase Edmonds, conseguiu, que é um cara que recebe, que corre, que é eficiente na proteção ao passe, bloqueando o quarterback, para o quarterback. E a gente sabe que desde fevereiro que o Cedric Wilson era o alvo número 1 de wide receiver dos Dolphins, e os Dolphins conseguiu. Beleza, então, olhando por esse lado, só faltam os dois, mais um ou dois titulares de linha ofensiva. Até aqui, por enquanto, dentro do planejamento, foi um sucesso. É isso, o ataque vai ficar mais forte? Já está mais forte do que era no passado. E a defesa? Bom, a defesa é a mesma até agora, mas realmente falta alguém para jogar ali do lado do Jerome Baker. Essa peça ainda não veio. Vai vir no draft, realmente? Se não vier, a gente pode realmente falar: pô, essa off-season dos Dolphins não foi tão boa. Estamos vendo aqui o quadro quase completo e os caras vacilaram num dos pontos mais óbvios de fraqueza do time, que todo mundo vai atacar. Eu sou uma pessoa que sempre elogiei o Elandon Roberts, o Rafa foi mais crítico, mas eu tenho consciência das limitações dele. Ele não é o cara para ser um linebacker de 3 snaps. Ele é um cara situacional, claramente para jogadas de jogo terrestre. Agora, ele não é o cara
Interdown tem que
para.
abrir mão, né? Interdown tem que sair de campo, né?
Tem que sair, não dá para ficar. Ele é um cara lento, ele é um cara grande, ele não é bom na cobertura.
E aí,
Então,
só
não.
para te interromper um pouquinho, desculpa, perdão te
Tá?
interromper, a questão também é que a gente viu nesse início de free agency alguns nomes de outros times serem cortados, nomes que seriam encaixes óbvios, vamos dizer assim. Por exemplo, Miles Jack, né, que foi cortado surpreendentemente do Jacksonville Jaguars e já assinou com Pittsburgh Steelers, né, e outros nomes disponíveis que seriam interessantes. É, e eu não digo nem o do Bob Wagner, porque esse vai ser muito caro, mas, por exemplo, o Jordan Hicks, que era um excelente nome, disponível vindo do Arizona Cardinals, fechou por 6 milhões de dólares apenas e a gente renovou com o Elando Roberts por 3. Então, é isso que eu questiono, viu, Marcos? A gente poderia ter feito um upgrade na posição sem causar tanto impacto financeiro.
Não, poderia. E aí, eu concordo com você nesse aspecto, Rafa. Mas aí que entra a parte que a gente realmente não tem o detalhe das informações. Será que Miami tentou? Se tentou, pelo menos fez a obrigação. E daí, se o cara escolheu outro time por outro motivo, se foi por dinheiro, que era uma das coisas que a gente estava conversando hoje no WhatsApp, né? Porque às vezes o Chris Greer tem a mania de querer ser o bonitão aí da feira e falar é o turco que só quer fazer bom negócio e aí perde bons negócios porque ele é o cara que quer pagar menos e deixa de reforçar o time. Então, se perdeu por dinheiro, é um negócio a ser criticado, a gente não sabe. Agora, se nem tentou, aí o problema é mais grave, né? E assim, o que eu vejo é que, por exemplo, o Rafa, principalmente, né? Ele tem uma visão. E não estou falando que eu sou diferente do Rafa nisso, não. Eu também tendo a concordar com o Rafa. A gente tem uma visão mais tradicional do futebol americano. Essa defesa dos Dolphins, né? Do Boyer, ela é um pouco mais ortodoxa, ela é um pouco diferente, pela maneira que a defesa é composta. Em vez de nomes e de peças, eles são mais assim, múltiplas funções de todos os jogadores. Então, não necessariamente eu preciso ter dois pass rushers porque eu mando pressão, na blitz pelo safety, pelo cornerback, pelo linebacker. Eu disfarço a cobertura e aí a linha ofensiva e o ataque adversário nunca vai saber por onde que eu vou enviar a pressão. Só que, cara, é difícil você ficar encaixando isso, porque uma hora que um adversário sacar o código do Miami, Miami tá perdido, né?
E
Mas
aí,
realmente
Thiago,
é um ataque.
pode terminar?
Não, é isso. Realmente eu acho que ali a maior carência da defesa hoje é ter esse cara do lado do Jerome Baker.
E aí a gente falava muito ainda sobre essa posição de linebacker, porque isso está me incomodando bastante. O tempo inteiro a gente falava como seria importante ter um jogador de qualidade ao lado do Jerome Baker para ele dar aquele salto de qualidade dele, né? Porque ele assume muitas responsabilidades. Se ele dividisse com alguém de mais qualidade, ele poderia se beneficiar disso também. É, não veio ninguém por enquanto, né? Claro que o Bob Wagner ainda está disponível, mas a gente não vai nem brincar com isso, faz mal para o coração. E aí, o Thiago, eu quero saber de você o seguinte: eu entrei numa dicotomia muito clara hoje, né? Eu já venho de Adam Gase, Brian Flores e agora Mike McDaniel com o mesmo discurso de sistema. Nós vamos implementar um sistema e vamos usar jogadores X, X e X que se enquadram no sistema. Isso já vem desde o Adam Gase. Eu não gosto dessa abordagem, porque desde o Adam Gase isso não funciona. Eu não gosto dessa abordagem. A minha abordagem é talento. Prefiro jogadores de talento do que jogadores não tão talentosos, vou ser respeitoso aqui, jogadores não tão talentosos, mas que se encaixam dentro desse sistema. A gente viu que isso está sendo implementado agora no Miami Dolphins. Raheem Mostert, né, o próprio Orlando Roberts na defesa, enfim. Isso te agrada, Thiago? É uma postura que você está sendo favorável nesse momento?
É, eu acredito que a personalidade do Mac McDaniel é totalmente diferente da do Brian Flores e do Adam Gase, né? Um cara que parece ser muito melhor no vestiário do que esses dois que você citou, e eu poderia até falar do Joe Philbin também, que antecedeu o Adam Gase. Acredito que é sempre muito melhor você usar o sistema que se encaixa com o seu elenco, né? Então, assim, eu adapto aquilo que eu quero fazer para otimizar o talento daqueles que eu tenho no time. Mas, como a gente está num momento de reconstrução, lembrando, nosso cap era o maior da NFL, acho que a gente consegue sim conciliar, tá, Rafa? A gente não citou aqui ainda, mas eu acho que em todas as posições a gente está tentando mostrar um pouco a cara do Mike McDaniel, até mesmo na posição de quarterback, né? Uma das contratações nossas de free agency foi o Teddy Bridgewater, que é um cara que sempre foi muito econômico em termos de jogadas, de ser playmaking, mas é um cara que parece bastante seguro. Então eu acho que a gente criou ali uma sombra pro Tua mais produtiva até do que a gente tinha do Brissett. Com relação ao sistema que vem, por exemplo, a gente trouxe o tal do Trent Sherfield. Eu nunca tinha ouvido falar desse cara. É um ex-jogador do Cardinals que estava no 49ers e que parece que o Wes Welker, que é o nosso novo técnico de wide receivers, gosta muito dele e que vai ser um cara que já entende bastante o jogo do Mike McDaniel, né? O estilo de jogo do Mike McDaniel. É pagar para ver. Eu acho que pode parecer duro da nossa parte, quando você fala que tem uma visão meio dicotômica, me assusta um pouco isso, Rafa, e não é uma crítica a você, porque parece que a gente está confiando mais no que nós acreditamos do que naquilo que a gente vai enxergar em campo. Então, a avaliação que nós estamos fazendo aqui, senhores, é em cima da suposta qualidade que está sendo trazida para dentro de campo. Então, Emmanuel Ogba, o que eu gostei, 16 milhões, cabia no nosso salário. Chase Edmonds, se ele não se machucar e for o jogador que ele pode ser nas planilhas, 6 milhões por ano não é caro. 2 anos, tá ali. Cedric Wilson, mesma coisa, 7 milhões por ano, 3 anos. Poxa, dá pra gente cortar no último ano se ele não render? Agora, será que se Cedric Wilson não vai ser o nosso novo Albert Wilson? Onde, no papel funciona, ele é muito bom correndo rotas. Aí chega na hora, a gente não consegue dar tempo para ele desenvolver rotas, não consegue dar um jogo de playmaking do nosso quarterback para fazer com que ele desenvolva o jogo, também não funciona. Então, assim, eu acho arriscado dizer que a gente está fazendo um trabalho ruim, porque eu acho que não está. E eu não gostaria de comparar o Mike McDaniel em termos de discurso de sistema com aquela porcaria que foi implantada pelo Adam Gase, show dos screens, e com o que o Brian Flores fez, que não conseguiu parar quieto com os seus auxiliares do lado ofensivo do staff, que eu acho que isso é incomparável, né? A gente perdeu, infelizmente, 3 anos da nossa franquia com um cara que aboliu inovações no sistema ofensivo, que é justamente a antítese do que vem o Mike McDaniel.
Eu só fico realmente cético com relação a tudo que você falou, Thiago, porque tudo que você vem falando são apostas que o Miami Dolphins está fazendo. Então a gente não conhece o trabalho ainda do Mike McDaniel como treinador. A gente conhece como auxiliar de treinadores. Não é a mesma coisa. A gente não sabe como funciona na prática um time inteiramente dirigido pelo Mike McDaniel. Então é uma aposta. Assim como foi o Adam Gase, assim como foi o Brian Flores. O Chase Edmonds nunca foi running back 1 de nenhuma equipe. Ele era reserva do James Conner, ele era reserva do Kenyon Drake lá no Arizona Cardinals. Então a gente espera, a gente torce para que ele seja funcional dentro do sistema do Mike McDaniel, mas a gente não tem provas disso. Porque ele não fez isso, é isso que eu estou querendo dizer. Ele é uma aposta. Da mesma maneira que o Cedric Wilson é uma aposta. ele só foi ter alguns números mais razoáveis depois das lesões dos principais recebedores do Dallas Cowboys.
Só abrindo um parênteses, é exatamente o que você está falando. Não, tudo bem que no caso do Cedric Wilson você está enfatizando a parte das lesões, mas são jogadores que a gente vê que Miami está contratando que são que começaram a serem desenvolvidos agora na carreira, que são jovens que não tinham grande protagonismo, mas que tiveram saltos de desenvolvimento aí nas últimas temporadas e estão despontando agora, né? Então, Miami apostando muito no potencial também do que no que já foi provado em campo.
O que nós deixamos de trazer para trazer este jogador, né? Então, essa reflexão foi o que eu fiz, por exemplo, no caso do Orlando Roberts, né? Nós perdemos a oportunidade de trazer, por exemplo, o Miles Jack e o Jordan Hicks. Não vou falar de novo no Bob Wagner, porque eu acho que fica fora da nossa realidade. Mas o Miles Jack fechou um contrato absolutamente tranquilo para o Miami Dolphins, né? Fechando com o Pittsburgh Steelers. E o Jordan Hicks mais ainda. Se eu não me engano, o Jordan Hicks foi para o Minnesota Vikings por um contrato de $6 milhões em 2 anos. Né? 12 milhões no total. 5 milhões de base em 2 anos, ou seja, 5 milhões por ano de base, com as gratificações podendo chegar até 12 milhões. A gente fechou um ano por 3,25 milhões com o Orlando Roberts, ou seja, a diferença era mínima, a diferença era muito pequena. Então, o que deixamos de trazer, o que fizemos de opção? Né? Então, ok, tem o contra-argumento do Marcos. Será que o Miami Dolphins procurou e o cara recusou o Miami Dolphins? Isso a gente não vai saber, né? Então pode ser que exista essa possibilidade também. Ai, ai, essa do Lyle Collins visitando o Cincinnati Bengals tá me incomodando pra caramba, entendeu? Porque o...
Era fundamental, né? Era fundamental esse cara, né?
Esse era o, vamos dizer assim, a contratação mais importante do ano, eu diria, né? E aí alguém aqui disse, não sei se foi Barry Jackson que disse, que o Cincinnati Bengals foi mais agressivo em fazer esse agendamento dessa visita do que o Miami Dolphins. E isso é imperdoável, porque se o Miami Dolphins tinha interesse, e foi reportado o interesse do Miami Dolphins no Lyle Collins, você perder essa chance porque outra equipe foi mais agressiva que você, cara, isso é inadmissível. Isso é inadmissível. Não tem desculpa para uma outra equipe ser mais agressiva do que você. Você tem que dar overpay, você tem que fazer o diabo aqui para trazer esse cara, porque esse era a figura essencial para o Miami Dolphins nesse momento. A gente estava até discutindo um pouco mais cedo de outros nomes para a posição de right tackle. E a gente chegou, por exemplo, Thiago, no nome do Trent Brown, que é jogador do New England Patriots. Só que o Trent Brown, ele é 6'8", 380 libras.
É tudo menos zona, né?
É tudo menos zona. Tudo menos zona. Então a coisa já começa a ficar complicada, né? Alguns nomes que se encaixariam já saíram, né? O Morgan Moses, por exemplo, seria um nome. Ele já saiu, não está mais disponível. Então a coisa começa a complicar, Thiago. E aí, o que fazer?
Eu não sou especialista, mas eu acredito muito que se a gente tivesse que escolher um jogador da linha para se concentrar, seria a posição de right tackle, lembrando, senhores, que é o blind side do Tua, né? O Tua, ele joga espelhado, né? Então, se para todos os quarterbacks o left tackle é o mais importante, no nosso caso, o Collins seria muito, né? Muito importante. Obviamente que a gente passou os últimos 2 meses, né, Rafa, sonhando com o Ramchek, que estava no Saints. A gente até bolou aqui no Finscast as propostas de trade, ficamos torcendo para eles estourarem o cap, quem sabe eles cortassem o cara. Não aconteceu nada disso. Por quê? Porque eles não são idiotas, né? E o Collins estava lá no Cowboys, A gente parece que até sondou o Cowboys para fazer uma troca. Aí, melhor ainda, hoje, quinta-feira, dia 17, foi cortado o Collins. Ou seja, a gente não precisaria mais dar pique nenhum pro Collins. Porém, o Bengals, que tem um time mais acertado que o nosso, óbvio, é o atual campeão da AFC, está sendo agressivo com o cara e eles precisam muito, porque o Joe Burrow tem uma linha que não é tão boa assim, é uma linha jovem e que precisava desse investimento. Eu confesso para você que o right tackle me dá ainda mais ansiedade, uma vez que hoje o nosso titular, inacreditavelmente, é o Jess Taves. Então, assim, a gente precisa duas vezes dele. Não só porque a gente precisa de um jogador profissional, como a gente precisa cortar o Jess Taves, Marcão.
Eu já falei aqui...
Duzão!
Não, Duzão não joga de tackle. Duas coisas. O Chris Greer, ele tá administrando essa paçoca aí pra salvar o emprego dele. Ele não vai ter outra chance. Se ele não montar um time decente esse ano, vai ser o fim dele. E ele fazendo essas graçolas aí, igual tá fazendo com o Lyle Collins, que a gente acabou de falar, não sei se ele se sustenta no cargo. Talvez não seja demitido de imediato, porque não é o comum do Stephen Ross, mas, não, cara, ele sabe que precisa reforçar a linha ofensiva. Né? Então era o que eu tava falando com o Rafa aqui antes da gente começar a gravar. Lyle Collins, cara, é um nome que há 10 milhões de dólares por ano, você não pode perder para outro jogador, você não devia nem deixar ele chegar no mercado. Ah, foi difícil negociar com o Jerry Jones, ele fez uma proposta indecorosa. Meu amigo, é mais interessante para eles trocarem o Lyle Collins do que dispensar o cara e ficar com aquele dead cap. Manda qualquer um lá para ele, quem que ele queria? Beleza, você não quer mandar o Byron Jones e o Xavier Howard? Beleza, manda outro, cara. Manda o Jesse Davis, manda o Devante Parker, abre mão do Parker, manda um outro cara lá, melhorzinho. Eles estavam precisando de wide receiver também, eles perderam dois agora. Né? Perderam a Mari Cooper, perderam também pra gente. Então, cara, de alguma forma você consegue persuadir o Jerry Jones. Não desiste na primeira oferta. Faz uma contra lá e traz o cara. 10 milhões tá barato. Né? Agora não, fica fazendo essa graçola, dá margem pro cara ficar livre no mercado, ele escolher o Bengals, que é o atual campeão da AFC, que o técnico da linha ofensiva foi técnico dele no college. E aí, por vaidade... Por ego, você vai prejudicar teu time, você não vai conseguir essa peça que, na visão de todo mundo, não tem uma pessoa que discorde que o Lyle Collins seria um baita reforço pro Miami Dolphins. Ninguém. E aliás, ia cair como uma luva no esquema.
E aí, mais cedo, eu tava conversando com o Marcos sobre o entendimento do que são escolhas de draft, né, e como são escolhas de free agents. Então, o que a gente estava conversando? Você, na terceira rodada, você conseguiria um right tackle da qualidade do Lyle Collins para resolver o problema do lado direito do Tua? Não. Não conseguiria. Há dúvidas se a gente conseguiria até na primeira rodada, né? Porque a gente está na posição 29 e pode ser que um dos bons tackles daquele lado ali não sobre na posição 29. Então, seria uma aposta, e a gente sabe que tem um período de transição do garoto do college para a NFL, e a gente já teria o Lyle Collins por uma escolha de terceira rodada, por 10 milhões de dólares, o que para a posição hoje seria uma barganha, um valor absolutamente favorável à equipe, e aí você deixa de trocar, troca para uma terceira rodada, que se dane. Dane-se, você resolve um problema. Você resolve o problema dentro de campo e não te afeta fora de campo em termos salariais. Ah, perdeu uma terceira rodada. Não, você investiu. Não foi isso que o Los Angeles Rams ensinou pra gente? Será que não aprenderam? E aí eu acabo de ler aqui uma crítica com relação a Chris Greer, dizendo, lembrando que o Chris Greer, desde que começou o processo de reconstrução da equipe, ele teve maior número de recursos, seja de cap space e de picks, de escolhas no draft, do que qualquer outro general manager na liga, e não fez absolutamente nada para transformar esse time num contender. E isso é verdade. Desde que ele assumiu, ele teve mais recursos, tanto para gastar com free agents, quanto capital de draft, e o time não saiu da mesmice. O time sequer entrou nos playoffs. Então, assim, a gente deixa de contratar um jogador, a gente deixa de fazer uma troca, porque você está sendo precioso com suas escolhas de draft? É isso? Cara, o Los Angeles Rams cagou baldes para o draft e acabou de ganhar um Super Bowl. É um time que até pouco tempo era uma das piadas na NFL. É um time que se retransformou sob o comando do Les Snead, né, o general manager dele, que caga para o draft, caga baldes para o draft e ganhou um Super Bowl. Então, assim, é para ser agressivo? Trocasse uma escolha de terceira rodada para o Jerry Jones, ó, toma, terceira rodada, filho. Não exige muito, não. Toma aí. Ah, parece que tinha uma birrinha se ele daria ou não uma escolha de quinta rodada. Dá uma quarta rodada, então. E resolve o problema. Mas resolve o problema. Resolve. Porque agora o cara está para fechar com o Cincinnati Bengals. E aí você vai ficar com as suas picks na mão. Para não falar outra coisa pior. Tem meninas nos ouvindo. Então, é uma situação que ele vira para a imprensa e fala: vamos ser agressivos na free agency. Ah, jura? Tô vendo. Então, é complicado. É, a gente já está com um programa um pouquinho prolongado.
Ah, deixa eu só sugerir um nome aí para vocês vão surtar de right tackle. Mas que é free agent, está disponível, que é familiar para a torcida dos Dolphins. Brian Bulaga. Foi bem nos Packers. É um cara que foi ruim em Miami.
Mas tá saudável?
Tá sim. É um cara que evoluiu. Assim? Ele
como assim tá
se
assim?
Desenvolveu.
Mas como assim ele tá saudável? Que evidências você tem de que ele tá saudável? Nesse momento.
Não tem? Não tá constando lesão nele aqui, onde eu tô vendo a lista dos free agents.
Mas ele não jogou a temporada passada inteira porque ele tava machucado. Ele tava no Los Angeles Chargers.
Não, ele tava nos Packers, não tava? Bulaga?
Bulaga foi pro Los Angeles Chargers.
Ah, é, que jogou. Que é com o nosso atual. É verdade, que é com o nosso atual coordenador ofensivo. Se machucou no primeiro jogo.
Cara, no primeiro jogo, se eu não me engano, foi. Ligamento
cirurgia. Né? Não, ele fez uma cirurgia. Ele precisou fazer uma cirurgia no. Core surgery, tô vendo aqui, não sei a especificidade. Core
de
surgery.
Qualquer maneira, já é um jogador. Família...
Então, não, é que quem buscou ele foi o nosso atual coordenador ofensivo.
Pois é, mas aí o que eu te falo é isso, já é um jogador que tem uma razoável idade, são 32 anos, ó, não tá velho, mas o Lyle Collins, por exemplo, tem 28, né, isso faz...
Mas é melhor que o Jesse Davis.
Se jogar, mas o problema é aquilo, né? Availability is the best ability.
Tá bom, cara, mas você tava querendo o Odell Beckham Jr. também, que estourou o ligamento no Super Bowl agora?
É, mas aquilo foi uma besteira, eu falei zoando, mas não é o cara que vai chegar agora e resolver. A gente precisa de algum cara que chegue agora e resolva. Então, o que eu te perguntei é o seguinte, se a gente tem evidências de que ele está saudável e que ele possa produzir, ok, você... tenta arriscar, é uma alternativa. Não vejo como solução, vejo como uma alternativa.
Não, solução no draft teria só o Abraham Lucas, que não é nem garantido que chegue na nossa escolha, no 29.
Mas aí é que eu te falo.
É o único cara, pronto. Do lado direito mais pronto.
Mas eu acho que o Rafa conseguiu dar o bom exemplo. Por um terceiro round, ou até um quarto round, já que o Dallas iria cortar o cara. Isso. A gente ia pegar alguém melhor do que alguém que a gente vai ter que gastar o primeiro round. Não fecha a conta.
Exato.
Os Dolphins. Hoje, se os Dolphins, por exemplo, se o Lyle Collins sair de Cincinnati sem um contrato e os Dolphins contratarem o Lyle Collins, certamente ele vai custar mais do que os 10 milhões de dólares que os Dolphins pagariam se tivesse trocado por ele. Então, assim,
exato.
Não faz sentido os Dolphins não terem trocado pelo Lyle Collins. Não tem o menor cabimento.
Não, e é isso que a gente estava falando. Esse, pra mim, é o maior erro do Chris Greer até aqui nesse ano. Que, tipo, a se confirmar a contratação dele pelos Bengals, perder um jogador desses, é passível de demissão, cara. Ao meu ver, você não pode... E ele não vai sair. Ele não vai sair menos que 10 milhões.
Não vai. E ainda concordo, ainda digo mais. Vamos para o lado positivo. Ah, ele fechou com os Dolphins. Se ele fechar, por exemplo, por 15 milhões de dólares, a gente vai ficar feliz porque ele fechou com os Dolphins, mas são 15 milhões de dólares. Se tivesse trocado, o contrato dele seria 10 milhões de dólares a cada ano em 3 anos. Então o contrato ainda seria mais favorável. Era para ter feito a troca.
Sim,
sem discussão, concordo. Era para ter feito a troca. Até financeiramente sairia mais em jogo que fosse feita a troca. Então, assim, a postura que ele diz, vamos ser agressivos na free agency, não condiz com o que ele vem praticando. Né? Então, com relação a isso que eu fico bem reticente. Quero saber o seguinte do... Quer falar? Fala rapidinho, Marcos.
Não, que eu já tô vendo pipocar aqui na timeline, entrou em campo o Barry Jackson e alguns outros setoristas já ali fazendo o trabalho de relações públicas do Chris Greer. Dizendo que no Combine o Chris Greer disse que acredita muito nos jogadores que a gente tem na linha ofensiva, que eles podem ser melhor treinados.
Só faltava ele admitir que errou em aquele de escolha que ele gastou, né, Marcão?
Já estão tentando controlar a narrativa, entendeu? Porque tava todo mundo botando pilha no Lyle Collins e assim que saiu a notícia dos Bengals, já mudou aqui o tom das notícias.
Exatamente. E aí, nesse momento, a gente não tem como confiar numa linha ofensiva que teria o Liam, o Connor Williams, o Michael Dieter, o Robert Hunt e o Jesse Davis. Essa ainda não é uma linha ofensiva confiável, mesmo que o Chris Greer queira valorizar as escolhas do draft dele. Ainda não é. Não dá para confiar.
Então, nem assim, um pouco. O nosso problema é de tackle, não adianta. Ali, Connor Williams e Robert Hunt de guarda, ok. Agora, não. Michael Dieter de center... Eu não sei se ele é o center que precisa para esse esquema, que é o center cerebral, que o Mike McDaniel gosta de falar. Não acho que ele seja esse cara. Tem o JC Tretter aí disponível, né?
E é sobre isso agora que eu quero entrar, Marcos. Eu quero saber, vou começar com o Thiago. Eu quero saber o seguinte, Thiago, o que tá faltando? Vai.
É isso que tá faltando. Tá faltando o Greer acordar. Vou botar um despertador aqui no Finscast para ver se ele acorda, pô. Porque o Greer, a gente tem uma piada lá no nosso grupo de torcedores que é silêncio. O Greer tá dormindo, não vamos atrapalhar. E parece muitas vezes que é isso mesmo, né? O cara confia demais no taco dele, confia demais nas escolhas dele e acaba não gerando. Por exemplo, nós vamos chegar no draft, digamos que a gente não contrate mais ninguém, o que eu acho que é improvável, tá? Porque a gente ainda tem dinheiro, pode abrir bastante cap space para fazer cortes e isso vai abrir mais dinheiro. Mas hoje o Miami precisa, na minha opinião, de right tackle. Seria fundamental a gente conseguir pelo menos mais um center. Vocês falaram do JC Tretter, que eu acho que é realmente a melhor, que era do Browns, disponível ali. E eu gostaria de ter pego um wide receiver mais provado no free agency. Eu sei que acabou não sendo o melhor ano para pegar recebedores, eu entendo isso, né? Porque a gente é lei de mercado, tem menos, esses caras saem mais caros. A gente viu que o próprio Christian Kirk do Arizona Cardinals assinou para o Jaguars por 23 milhões por ano, uma coisa assim, é absurdo, né? Mas, por exemplo, o Allen Robinson que foi, assinou agora, 45 milhões, 3 anos, 15 milhões por ano. Será que não dava para a gente ter brigado? Né? A gente vai passar mais um ano acreditando no Parker, porque me custa crer que a contratação do Preston Williams é algo para o time titular, tá? Eu acho que o Preston Williams tem chance ainda de ser cortado para o roster de 53, porque ele simplesmente foi ridículo em 2021. Então eu acho que falta um recebedor de confiança, por mais que eu goste do Devonta Parker, acho que ele não é confiável fisicamente, um center e um right tackle. Eu deixaria o left tackle para brigar entre Liam Eikenberg, Austin Jackson e esses pereba que a gente já gastou draft capital.
Marcos, o que está faltando? Dá nomes.
Da minha lista aqui, seria o middle linebacker para fazer parceria aí com, fazer a dupla com o Jerome Baker, que eu já falei trocentas vezes hoje.
Algum nome?
Não sei, cara. Os nomes que eu queria já foram. Agora eu não sei quem que poderia ser.
Segue o barco, então.
Seria mais um wide receiver também. Eu queria um wide receiver ali com as mesmas características do Parker, mas com... que não seja tão lesionado quanto o Parker. Um cara para ganhar aquela bola alta, 50-50.
Marquês Valdez Scandling seria um nome ou não?
Poderia ser um bom nome.
Ah, não vejo, desculpa. Não
ele
vejo.
Se machuca menos que o Parker, cara. Não dá para o Parker ficar jogando 8 jogos por ano.
Me
cara.
Dá um nome, ô Thiago, já que o Allen Robinson saiu. Odell?
O Odell, ele vem lesionado.
Não,
né?
O Odell tá fora.
Eu não sei se ele vai estar...
Pois é, por isso que eu tô falando.
Mas o draft tá bom pra wide receiver e pra running back.
Ok, exato, isso. Exato.
Só o draft... que se a gente cobrir o buraco do wide receiver, a gente deixa o buraco do tackle, né?
Não, eu acho que assim, pro draft, eu deixaria ali middle linebacker, wide receiver, running back. Agora, dois tackles seria essencial agora. Um de cada lado, precisava, não, tipo, perder o Lyle Collins é uma cagada, assim. E digo mais, vai ser o fim ali da carreira do Greer, mas por tabela vai ser o fim da carreira do Tua nos Dolphins, cara. Porque se não corrigir
exato.
Isso...
Ainda tem isso. E a gente acabou de ver o Buffalo Bills trazendo um Von Miller, né, para reforçar uma já fortíssima defesa do Buffalo Bills. Então, assim, é um ano... Se você não reforça essa linha ofensiva de uma maneira correta, se você fica nessa onda, vou apostar nos meus draft picks porque foi eu que escolhi, você vai enterrar aquele que era o quarterback para ser a salvação da franquia. E aí o que vai acontecer? A gente vai ter que draftar um novo quarterback no ano que vem, o Tua vai ser trocado por uma quinta rodada para um time qualquer, e a gente vai ver o Tua tendo sucesso em outra equipe. Sabe por quê? Porque foi isso que aconteceu com o Ryan Tannehill. E foi isso que aconteceu com o Ryan Tannehill. E a gente viu isso acontecer, por exemplo, com o Drew Brees no San Diego Chargers. Que foi, eles escolheram um outro quarterback, o Philip Rivers, trocaram o Drew Brees, dispensaram o Drew Brees, ele foi para o New Orleans Saints e o resto é história. Então, assim... Não estou dizendo que o Tua vai ser campeão do Super Bowl, mas o que eu estou afirmando é que ele vai sair do Miami Dolphins como quarterback de merda, porque a gente não fez o suficiente para ele, e ele vai ter sucesso em outra franquia. Isso eu estou afirmando aqui.
Eu acho que é isso. O Greer estava fazendo um bom trabalho, mas a quinta-feira, o dia 17 do Miami... Até agora é bizarro, né?
Pra mim, eu tava avaliando como os Dolphins indo muito bem na free agency até aqui, até chegar essa notícia que vai perder o Lyle Collins. Provavelmente vai perder o Lyle Collins pros Bengals. Aí, pra mim, é um erro que ali, na posição prioritária que você tem que endereçar no off-season, você perder um jogador dessa maneira, por esses motivos, pra mim é difícil perdoar, entendeu?
Eu tenho algumas sugestões. Eu faria... Bom, teria trazido o Lyle Collins, né, numa troca aí com o Dallas Cowboys. Né, eu trocaria até uma escolha de terceira rodada sem pensar, porque além de eu trazer um jogador talentoso que resolveria meu problema, financeiramente seria muito favorável para mim também, então eu traria por uma escolha de terceira rodada. O J.C. Treader, eu acho outro jogador fundamental, fundamental, porque esse é o tal do center cerebral, né, que tanto o Mike McDaniel fala, né, e não tem muito mais já center disponível, não. E não vai pegar o Tyler Linderbaum no draft. Não vai, ele vai sair para o Philadelphia Eagles, lá na posição 15, 16, por aí. Não vai sobrar, gente, não vai sobrar. Então tem que trazer o J.C. Treader, porque não vai ter outra coisa. E a minha prioridade no draft, evidentemente, seria a posição de wide receiver. Thiago, quer falar mais alguma coisa, querido, para a gente encerrar?
Não, eu quero agradecer mais uma oportunidade de compartilhar o Finscast com você e com o Marcão. Queria dizer para a nossa galera que fica cobrando o Finscast, né? Porque assim que saiu a notícia do Ogba, os caras, cadê o Finscast? Cadê o Finscast? E a gente esperou, né, passar essa primeira onda. Você já tinha falado isso no último Finscast, né? Gente, agora nós vamos esperar passar essa primeira onda do Free Agents. Grana voando para todo lado. Foi isso que a gente fez. Então estamos chegando, cumprindo a nossa missão aqui de informar vocês. Obviamente que às vezes a gente dá uma pistolada, tem um clubismo envolvido, uma revolta aqui, outra ali. Mas o Miami Dolphins está com dinheiro. A gente tem condição de trazer. Falta ou os jogadores não estão confiando no projeto do Miami, não estão aceitando, ou o Chris Greer realmente está apegado na teoria de que o trabalho dele de jogadores, ele trouxe, o que faltava era um staff competente para colocá-los em campo. Se for a segunda opção, eu acho que o Chris Greer está brincando muito com fogo e não termina o ano ou não será o general manager mais por muito tempo. Espero estar errado, espero que o Colin chegue, o Treadwell chegue, o Armstead não acredito que chegue por conta do valor. E, por favor, o dia que o Jesse Davis for cortado, saiba que estarei tomando uma gelada para celebrar esse momento.
Fazer um react especial do Finscast, demissão do Jesse Davis.
Vamos fazer, vou entrar bêbado aqui.
Marco, eu sou despedida, meu irmão. Para de me encher o saco, hein? Tu tá foda essa semana, hein? Porra!
Eu tô atendendo a pedidos. O público tá pedindo pra eu deixar o Rafa pistola, porque gera mais entretenimento no Finscast. E aí eu tô aqui só envenenando nos bastidores pro Rafa já bem calibrado.
O Fluminense ainda te ajudou com isso ontem, né?
Ô, galera, antes de me despedir, só vou pedir um favor pra vocês também. Não dificulta, né, gente? Não manda inbox no Instagram perguntando qual que é o link para entrar no grupo do Finscast, porque tá lá na bio ali, ó, link pro grupo do WhatsApp. Tá do lado do botão que você clicou para mandar mensagem privada, cara. Porra.
Não, os caras torcem pro Dolphins. Você acha, né, que esses caras são espertos, Marcão? Se fosse esperto, tava em outra,
porra. Não, cara. Não, ó, se você não sabe ler, cara, você não merece estar no grupo, não, cara. Na boa, velho. Não fode nós. Ajuda aí, mano.
Por causa dessas pessoas é que a caixa de ovo vem escrito contém ovo.
Realmente. Mas é isso, galera. Tamo junto. E qualquer momento a gente pode voltar com mais notícias bombásticas. Ou não. Provavelmente não.
Provavelmente não. É isso, galera, a gente fez aí, a gente até achou momentos antes do Finscast que a gente ia trazer um Finscast acalorado, né, o Rafa Pistola, como vocês gostam, mas ontem eu tomei uma porrada tão grande, né, foi tão chocante o que aconteceu ontem à noite na minha cabeça, eu fui dormir, eu acordei uma hora mais cedo hoje com insônia, né, eu não consegui nem dormir direito essa noite. E aí eu procurei fazer um dia mais calmo pra mim, porque senão eu ia ter um treco. Galera, ó, então a gente tá de olho aí na Free Agency, a gente tá monitorando tudo, F5 tá rolando solto aqui. Qualquer grande modificação, a gente nem que traga um programa especial aí com o Thiago, falando rapidinho de algum assunto que seja de muita relevância, ou então a gente volta com o nosso grande Finscast pra trazer o apanhado geral mais detalhado para vocês. Mas a gente tá de olho, estamos monitorando e estamos firmes e fortes aqui. Thiago, obrigado. Marcos, obrigado. A gente volta daqui a pouco. Valeu, galera. Um grande abraço. Fins up!